Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, eu chamo Nuno Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 141º episódio do Dar Voz a Escrever, o vosso podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem fezes.
Fezes?
Sem fezes.
Sem fezes.
O que é que quer dizer fezes, Nuno?
Quer dizer problemas.
Problemas?
Sim, disseram-me os teus pais.
Ai. Ai.
Isto hoje vai ser um episódio curto. Foi um dia muito longo.
Foi um dia muito longo.
Fomos a Beja e voltámos, mas o pior não foi isso.
Então?
O pior que foi... Fomos então a Beja, o Sawyer também foi. No Parque da Cidade decidiu espanjar-se em cocó humano.
E depois tivemos toda uma trabalheira para limpar. Primeiro com papel e toalhetes.
Isso foi tão nojento.
Até porque depois tínhamos que ir de carro para regressar, não é? E depois foi, enfim, com uma mangueirada.
Eu me senti muito atacado, quer dizer, vocês podem comer cu à vontade e eu não posso esparramar-me no que sai dele. Hipócritas
de... Não.
Estou aí, estou molhadinho.
Eu sei que para o Sawyer foi um dia muito feliz, muito preenchido.
Adorei!
Mas deu uma data de trabalho e basicamente atrasou-nos quase 2 horas. Nós estamos a gravar isto às 9 da noite.
Sim, esta hora normalmente já costumamos estar a dormir.
Quase. E então pronto, olha, obrigado Sawyer por...
De nada.
Por mais um trabalho.
Ao menos não pode dizer que eu não sou surpreendente.
Foi uma viagem inesquecível, sem dúvida.
Sim. Acho que era cocó de uma pessoa que estava com diarreia devido como alcoólico.
Não.
Estava ótimo.
Ai,
então... Fez muito bem ao pelo.
Ficaste com o pelo todo.
Super lustroso. Adoro.
Ai, obrigado, Sawyer, por mais um.
Obrigado, Sawyer, adeusinho.
Ai, vai lá deitar, vai.
Vai.
Então, e o que é que nós temos esta semana para falar, Nuno Manelli?
De alguns assuntos.
Sim.
Cuja origem advém de textos publicados no site escrever.com.
Com quê?
Lê-se no site, por exemplo.
Sim, o Twitter de Elon Musk legitima ataques a pessoas queer.
Não percebo porquê.
Pronto, sabes que desde a semana passada que o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, é dono e CEO do Twitter.
Eu tinha ficado descansado porque ele disse que já não ia comprar, mas afinal comprou.
Ele primeiro diz, quero comprar, tipo, não sei
pois,
quantos.
Afinal
depois
quero.
Afinal não quero, mas depois o Twitter disse, não, já disseste, está dito.
Sério?
E ele levou ao tribunal e ganhou, sim. E o Elon Musk teve que comprar.
Ai, não!
Tipo, ele disse.
Estúpido Jack.
Então,
espero que tenha sido expulso do Twitter.
O Musk comprou a rede social com a promessa de restaurar a liberdade de expressão.
Holy sh...
Pronto. O problema surge quando essa suposta liberdade de expressão é aquela que vê em comunidades marginalizadas, onde se incluem então as pessoas LGBTI+, podem ser abertamente intimidadas sem que haja consequências para quem as ataca.
Mas vai deixar de haver as moderações?
Pronto, ele despediu 50% da força trabalhadora do Twitter, certo?
Então quem é que vai...
E uma boa parte considerável dela era precisamente a equipa que tratava da moderação, então, de
Não vai ter
plataforma.
Qualquer efeito, então.
Ele diz que não vai ter efeito esse despedimento.
Vai ser ele a fazer a moderação, claramente.
Ele que já esteve a espalhar fake news e, enfim, tem todo um historial terrível. Por exemplo, sabes que ele enfim, adora fazer piadas com os pronomes das pessoas e esquece uma coisa muito chata e não sei quantos.
Isto quando que tem uma família, tem alguém na família que é trans.
A própria filha.
A própria filha
é trans e sabe-se lá porquê, não sei se por acaso ou não, cortou relações completamente com o pai.
Estranhamente, também a família do Elon Musk normalmente nunca fica muito tempo com ele. A Grimes, abençoada, também o deixou e juntamente com o filho X3PO 423.
Não sei, pronto.
É o nome do miúdo.
E... O que mais me incomoda nisto, ou pelo menos uma parte que me toca, porque a gente é uma pessoa do Twitter, não é?
A gente, principalmente tu, eu cada vez menos.
Pronto. É que o Twitter também, principalmente nos últimos anos, também foi uma ferramenta de empoderamento das pessoas, é encontrar comunidades onde as pessoas se reviam e no fundo, muitas vezes um ponto de encontro e de discussão.
Enriquecimentos.
Para ponto de encontro, para discutir os temas, para falar na primeira pessoa, para ter uma voz, e muitas vezes era assim que as pessoas se encontravam, até porque é, não sei se a única, mas das poucas plataformas, redes sociais, em que a pessoa não é obrigada a ter o seu próprio nome registado, pode ter um nick, portanto não, há de certa forma alguma segurança, quando é bem usado, lá está, para uma pessoa poder falar abertamente sobre as coisas sem se colocar em risco.
Ainda se diz Nick? Qual é o teu Nick?
O meu Nick?
Isto era muito Mirk. Qual é que é o teu Nick? DDTC? ASL? Nick quê? Nick Carter? Nick Jonas?
Pronto, o problema é quando o problema é quando esse anonimato é usado da pior forma, nomeadamente lá está, há muita gente que aproveita esse anonimato para maltratar
trolls,
maltratar as pessoas e no fundo fazer bullying contra as pessoas sem haver grande consequência. O Twitter, tal como outras redes sociais, efetivamente estava disposto a combater então o bullying na sua própria rede, embora sem grande sucesso. Houve um estudo recente em que várias plataformas foram analisadas em relação à forma como lidam então com o bullying e com as ofensas e com o discurso de ódio, basicamente, e basicamente todas tiveram nota negativa, desde Facebooks, Instagrams, Twitters, TikToks, etc. Portanto, obviamente que ainda há muito trabalho a fazer. O Twitter disponibiliza ferramentas para as pessoas poderem denunciar quando são alvo ou quando vem alguém a ser atacado. Mas a verdade é que isto deixa isto tudo em aberto, não é? Portanto, se não há equipa para fazer esse tipo de moderação e de confirmação, enfim, fica tudo assim muito, muito frágil. E obviamente quem será mais prejudicado são as pessoas que pertencem então às minorias, incluindo obviamente as LGBTI. Portanto, eu acho o futuro do Twitter bastante preocupante, porque lá está, houve contas que foram fechadas, lá está, porque ultrapassaram todas as linhas vermelhas de desinformação e de discurso de ódio, em que o Elon Musk agora vem dizer: ah, se calhar vamos reativar essas contas.
E vai a liberdade de expressão.
Exato, a liberdade de expressão acima de tudo, não é liberdade de expressão, não é? Portanto, uma pessoa tem liberdade de expressão, mas não para ofender e para disseminar notícias falsas, tal como o próprio Elon Musk fez nos últimos dias. Portanto, obviamente que o Twitter de Elon Musk não é para proteger a liberdade de expressão, não é esse o seu intuito, porque se fosse, eu acho que o seu foco iria centrar-se na proteção das pessoas se sentirem confortáveis o suficiente para falarem na plataforma, para poderem estar de uma forma segura. Mas em vez disso, trata-se de permitir às pessoas que agridem que o façam impunemente, sem qualquer consequência. E quando isso acontece, uma das redes mais influentes do mundo, lá está, porque não tem o tamanho do Instagram ou mesmo de um TikTok, mas existem muitas contas influentes, nomeadamente de jornalistas, de pessoas políticas, etc., em que realmente há muitas notícias, há muitos assuntos que têm início no Twitter. E então quando essa plataforma corre este risco de se tornar, enfim, num campo de batalha completamente caótico, exato, já dizia, era problemático, mas assim, não é nada promissor, no fundo é um caminho que eu acho que ninguém quer ir, a não ser, lá está, quem interessa que haja esta desinformação, esta influência.
Pela Musk para a extrema-direita é muito bom.
Sim.
Nós vamos para o Mastodon.
Exato. Quer dizer, está presente.
Já
está?
Está. Eu não aparece lá nada. Eu ainda não percebi como é que ele funciona.
Mas tens que ir.
Eu sou muito, muito info excluído.
És.
Sou Ivete Marise.
Sim.
Tem que ser por carta.
Mastodon é uma rede que já existe há vários anos, que não há é código aberto, portanto não há ninguém que possa comprar sequer.
Código aberto.
e então, no fundo, acaba por não é possível uma pessoa como Elon Musk chegar lá e comprar aquilo tudo. Não, quanto muito compra um servidor, mas existe centenas de outros servidores possíveis. No fundo funciona como se fosse um e-mail em que as pessoas podem comunicar entre si, entre servidores, lá está, entre uhum. instâncias. Portanto, acaba por ser um pouco mais...
Ele tem um servidor assim na caixa torácica. Aquilo parece tipo do um filme do Total Recall. O Elon Musk. Tem uma caixa torácica
estranha. Ah, tem nós, não é? Uma foto qualquer.
Eu acho que aquilo é de...
Ai pá, fosse esse o problema dele.
Se ele for um alienígena. Se tiver lá uma pessoa muito pequenina lá dentro a controlá-lo.
Pronto. Elon Musk e os seus 44 mil milhões de dólares que permitiram comprar o Twitter. Enfim, podem ser a machadada para o Twitter ir abaixo. Não sei, não sei.
Então, não sei se vai abaixo, mas enfim.
Next! Daniel Radcliffe. J.K. Rowling não representa todo mundo Harry Potter.
Well, kinda.
Bem, isto disse Daniel Radcliffe, disse assim: acho que não teria sido capaz de me olhar ao espelho se não tivesse dito nada.
Oh.
Disse agora Daniel Radcliffe numa entrevista recente.
É verdade.
Mas isto a propósito do que ele já tinha escrito em 2020.
Exato.
No site da Trevor Project, a defender exatamente e a dar o seu apoio às pessoas trans, na altura em que a J.K. Rowling começou a disparar disparados em tudo o que era a direção. Então,
olha, em que ela tem, lá está, uma rede ótima para ela no Twitter. Pode escrever o que bem entender.
A LGB Alliance, por exemplo, que é transfóbica, por exemplo, já foi verificado e tudo. Então, nós sabemos que a transfobia dela é amplamente conhecida e usou o Twitter, muitas das vezes, para espalhar essa desinformação e esse ódio que fez com que muitos fãs ficassem em choque. Mas na realidade eu acho que o efeito disso é, pronto, política do cancelamento foi cancelada, no entanto ela continua a ganhar mais dinheiro do que nunca com os franchises, com os parques de diversões, não sei o quê. Portanto, tudo que mete Harry Potter, sempre que comprarem alguma coisa, a dizer Harry Potter, ela ganha dinheiro.
É verdade. Mas não é só ela.
Não é só ela, não, mas ela, como criadora das personagens, ela tem direito a tudo o que faça dinheiro com aquelas personagens.
Sim, sim, certo.
Daniel Radcliffe disse, então, nesta entrevista recente: a razão pela qual senti muito, muita necessidade em dizer algo foi porque, especialmente desde que terminei Potter, conheci tantas crianças e jovens queer e trans que tinham uma enorme identificação com Potter. Ao ver as agressões a que foram sujeitos e sujeitas, queria que soubessem que nem todas as pessoas na saga têm aquela visão, e isso foi muito importante, diz ele. E menciona exatamente o apoio que recebeu da... Recebeu e que...
Recebeu não, que deu.
Que deu à The Trevor Project, uma organização que é a maior linha direta de prevenção de suicídio do mundo para jovens LGBTQ+.
Desde 2010 que o faz.
Desde 2010 que é seu apoiante. Foi muito importante, pois trabalhei com o Trevor Project. Isto diz ele, não sou eu.
Sim.
Durante mais de 10 anos. Acho que não teria sido capaz de me olhar ao espelho se não tivesse dito nada. Ah, disse ele agora, não é?
Disse
não,
ele agora.
Pronto. Não é capaz de olhar-se ao espelho.
Ele agora vai aparecer numa biografia do... como é que é? Do Weird Al Yankovic.
Ah, encontra a Evan Rachel Wood como Madonna.
Como Madonna.
Sim. Mas não era isso que eu ia dizer.
Não era?
Estranhamente. A realidade é que sim, não, nem todas as pessoas que estão na saga partilham esta visão. Se calhar até a maior parte não partilha.
Sim.
No entanto, quem faz dinheiro com Harry Potter não são estas pessoas. O Daniel Radcliffe não ganha dinheiro.
Não tanto.
Não ganha dinheiro cada vez que o filme passa, sim, uma coisa qualquer. Mas não ganha cada vez que a personagem é utilizada, porque ele não é detentor de direitos da personagem. Ela é que é e ela é que ganha dinheiro. Portanto, vocês podem tipo, escudar-se da forma que quiserem, mas a realidade é que se hoje forem comprar livros do Harry Potter, toda a dinheiro à J.K. Rowling, que é uma pessoa transfóbica. Portanto, façam o que quiserem com a vossa consciência, que eu faço o que quiser com a minha.
Sim, não acho que haja...
Está dito!
Não acho que haja...
Falei!
Não acho que haja respostas
únicas. Pois, não há.
Não há respostas únicas.
Tanto não consegues dizer.
Não, acho que não há respostas únicas, mas acho que cabe a cada pessoa, enfim, em consciência disso, no fundo viver aquela saga, porque obviamente teve um enorme impacto, e até porque as coisas só souberam depois, portanto o impacto está feito.
Não, eu sei, as pessoas têm todo o direito em continuar a gostar das histórias e a continuar a viver as histórias. Agora, se tiverem, têm que saber que estão a dar dinheiro a ela, pronto. E se o fazem de consciência tranquila, bom para vocês.
E então, vamos falar de outra coisa cultural.
Vamos.
Queer Porto 8. Programação completa e foco no emergente cinema queer português.
Porque é Halloween, não sei, ainda estou com...
É Halloween, já não é?
Say Ants and Owls.
Hã?
Say Ants and Owls. É tipo a Beyoncé, uma artista spooky, que faz seances, que é tipo, chama os espíritos, seances and olds.
Eu acho que não percebi nada do que tu disseste, mas podes
as
continuar.
As pessoas gostam de aproximar de perceber.
Ok.
Então, o Queer Porto 8 está de volta para a sua edição de 2022. Já tínhamos falado dos primeiros títulos, no site já tínhamos falado. Então, o Festival de Cinema terá lugar entre 29 de novembro e 4 de dezembro no Teatro Municipal Real Vila. É bonito. Gostei muito.
É muito bonito.
É muito bonito. Na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, nos Maus Hábitos, onde eu fui roofied, feio nos Maus Hábitos, e Teatro Helena Sá e Costa. Então, um dos grandes destaques vai Sim. ser na secção do Prémio Casa Comum, em que vai-se olhar muito para as curtas-metragens feitas por escolas portuguesas sobre temas queer. Então, acho que é uma aposta grande do Queer Porto em dar destaque a cineastas e novos cineastas portugueses e portuguesas.
Acho muito bem.
Portuguesas, pronto. Já pareço o Marcelo.
Não pareces. Ainda assim não pareces, não.
E então, pronto, vai dar este foco mais nacional à visão queer que se tem em cinema. Na competição oficial temos o destaque para Nelly Nadini.
Oi?
Não é da Nadine?
Qual
é? Não. É um documentário que venceu o prémio Teddy em Berlim.
Uh-huh.
Em Berlim. Existe o Festival de Berlim, que existe o Leão de Ouro, e depois existe o Leão...
O Urso.
O Urso de Ouro. É tipo Aribo.
É, lá está, é tudo os ursinhos.
E aqui depois há o Prémio Teddy, que é Teddy Berry, que é para o cinema queer. Então este é um filme que retrata a inusitada história de amor entre duas mulheres que se apaixonam na véspera de Natal no campo de concentração de Ravensbrück.
Eu pensei que estava tudo... tudo passinho. Pera. Não.
Mas é na véspera de Natal, de certeza que aqueles passavam muito bem o Natal.
Que horror!
Mas pronto, podem ver mais informações sobre o Queer Porto 8 no Escrever, no site. E a sessão de encerramento estará a cargo de Les Amours d'Anaïs. Que é a mais recente ficção de Charline Bourgeois-Taquet, protagonizada pela magnífica Valéria Bruni Tedeschi. E o filme narra a história de uma jovem inquieta. A mulher não consegue.
Tem bicho carpinteiro.
Ela está nos transportes e diz, não consigo.
Tem bicho carpinteiro.
É uma jovem inquieta e de um triângulo amoroso que desperta um desejo profundo. Estas sinopses, a série abençoada à pessoa que a escreveu, não sei se foste tu.
Um beijinho ao Queer Porto.
Um beijinho ao Queer Porto, que isto de facto... Isto na pessoa fica logo a passarinho ao salto. Ao pé coxinho, pelo menos.
Pronto.
E pronto, gostava muito de ir ao Queer Porto, não sei se vou conseguir ir. Mas pronto, gostava muito de ir, porque é mesmo uma vivência completamente diferente e eu gostei mesmo muito dessa experiência e da forma como se vive o queer no Porto. Porque lá está, tem uma série, não é só cinema, tem uma série de outros eventos culturais que são muito entusiasmantes.
Muito bem. Então, só para terminar por hoje...
Não.
Não é para terminar já. Eu estou a dizer, dentro dos temas...
Dentro do que é que está a passar?
Cobrou a voz. Dentro dos temas que falámos e que estão disponíveis para ler no site, também há um novo artigo do André Malhado que fala sobre música. Um beijinho Malhado. Ao André. Em que ele começa por perguntar quem ouve a música queer. A maioria de nós, diz ele, conhece o provérbio português, o gosto não se discute. Será? Será?
Um bocado discuto.
Então, porquê é que os ouvintes, quando defendem que as músicas que gostam são queer, manifestam o que é e não é, o que pode ou deveria ser? Uma pista, diz ele, gostar de música também é um ato político.
We're all born naked and the rest is drag.
Pronto, isso é RuPaul. Portanto, tem aqui um excelente ensaio em que o André Malhado...
Ensaio não, já é tipo aborda... a peça, já está feito.
Em que o André Malhado aborda, então...
O rapaz, não, tu não sabes o quê? Deixa estar as bordas do
André. Ai, cala-te!
Canseira! O André Malhado aborda então, no fundo, as nuances da música portuguesa, nomeadamente através do fado e da desconstrução que tem sido feita principalmente nos últimos anos, na questão do fado, com o fado bicha, por exemplo, mas não só, em que desconstroem todos aqueles estereótipos que foram sendo construídos, quer em termos de género, por exemplo, em termos de mensagem, que obviamente tiveram muita influência no Estado Novo, mas que agora começam a ter novas reinterpretações em que a comunidade queer também é incluída. Isto dentro do fado, mas não só. Ele fala da música portuguesa em geral. Portanto, recomendo vivamente para quem tiver interesse em ler sobre música, leiam o texto O Gosto Não Se Discute, a música queer como um ato político em Portugal, de André Malhado. Beijinho, André.
De quem eu gosto é da minha namorada. Tenho cuidado que ela não pode saber nada. Vou desligar o grinder, não sei a letra.
Muito bem, muito bem.
Ainda temos tempo para dar voz.
Olha, isto era o Scooby-Doo. Isto ficou tudo em vermelho, Nuno. Tens de ter cuidado.
As pessoas não sabem o que é que isso quer dizer.
Sabem.
Pensas que estás a falar do teu esfíncter. Ficou tudo em vermelho.
O computador. Assim, olha para o ecrã do computador.
Assim, em tons de vermelho.
Ai, pronto. Dar voz a... O que é que vais falar, Nuno?
Vou dar voz a The Sandman.
Mas porquê que estás sempre com um sotaque? É o Potter. É o Sandman.
Because it's a British show. And it is a British story. I'm talking with a British accent.
Oh, dear.
Oh, dear. Oh dear. Então, isto é The Sandman. Para quem não conhece, isto é uma graphic novel da DC, já oriunda dos anos 90, no início dos anos 90.
Antiga.
Do Neil Gaiman, que é um escritor muito prolífico de fantasia e que começou exatamente com estas graphic novels, que entretanto foram adaptadas para televisão.
Para televisão?
Pelo próprio Neil Gaiman.
Ah.
E por David Goyer, que é um dos escritores da saga Batman, escreveu Batman Begins, escreveu Dark Knight. E agora está a escrever e a produzir esta série.
Já tem nova temporada confirmada. Já. Que saibas. Já foi confirmada.
É que eles estavam naquela, tipo, não sei se vamos fazer. Mas da Netflix mesmo?
Já, sim.
É que o Neil Gaiman disse, olhem, se a Netflix não quiserem, a gente vai para o outro. Já havia outras pessoas interessadas para comprar.
Não é preciso, a Netflix querem.
Ótimo, porque pronto. A série está muito bem feita. Transpõe muito bem as graphic novels. Pronto, tem uma base numa mitologia que foi criada pelo próprio Neil Gaiman, não tem base numa mitologia real, em que existem uma série de irmãos e irmãs que fazem parte de uma família que rege a vida dos humanos. O protagonista da Sandman é o Dream, é o sonho, mas existe também a morte, existe o desejo. Desejo que é interpretada por uma pessoa não binária, que é a Mason Alexander Parker, que está incrível, mas existem uma série de outras personagens que fazem parte da família e que regem um bocadinho a vida dos humanos, como uma espécie de deuses, mas que são falíveis. Aliás, a série começa com o próprio sonho a ser aprisionado pelo Charles Dance, exatamente, que é um feiticeiro. Oh filho, tu conheces o Charles Dance de qualquer coisa que tenha sido feita no Reino Unido desde 1973.
Okay.
Ele entrou em tudo o que é feito no Reino Unido. E nomeada...
Giro. Estou a ver fotos do elenco.
Não, eu estava a ver uma foto do Tom Sturridge, que é quem interpreta o Lord Morpheus e o Dream, mas pronto, ele na série não está assim. Deixa-me fazer ressalva para três personagens, já fiz para a Desire, faço uma ressalva para o Boyd Holbrook, que faz de Coríntio, que é um pesadelo que escapa do reino dos sonhos. E que é muito, muito, é um ator muito, muito bom. Também para a Gwendolyn Christie, que era do Game of Thrones e que era a Brienne of Tarth e que faz de Lucifer, faz de Diabo. E também para a Kirby Owl Baptiste, que faz de Morte, que é a personagem mais doce da saga toda. Esse episódio é muito, muito bom, em que ela entra e é apresentada, porque ela de facto é a que tem mais respeito pelas pessoas e que de facto tem um cuidado especial com as pessoas. E é muito interessante a forma como eles lidam com a própria conceito de morte e com esta personagem que a encarna, mas que a faz de uma forma muito doce e muito para as pessoas que merecem, claro. E é engraçado, porque isto era uma... Todo o elenco da série foi blind casting, porque felizmente temos a Kirby Owl Baptiste, que é uma atriz excelente e que já conhecíamos do Killing Eve, por exemplo, entre outras.
Ah, pois é.
E pronto, ela é uma personagem branca nas graphic novels, mas não tem que assim ser, até porque os deuses não precisam ter cor de pele definida, diria. Tal como a Pequena Sereia. As personagens ficcionais, diria que podem ser interpretadas por pessoas de qualquer tom de pele. Diria eu.
Até porque são...
Personagens ficcionais.
Sim, não é ficcionais. Não são reais. Sequer humanas.
Pois, nem são sequer reais. Tipo, pois. A Pequena Sereia não tem que ser branca. Oh!
Fom.
Pronto, estou a gostar muito. Ainda não vi o final, mas estou a gostar muito. É uma série que... Não é terror, mas tem alguns momentos assim mais pesados. Mas que eu recomendo muito. Estou a acabar agora de ver, portanto...
Muito bem.
Corram para a Netflix, pelo visto vai haver uma segunda temporada.
Vai, eu vi. Obrigado, a notícia. Pedro. Eu vi a notícia. Fui eu que dei o ok.
Tu nem sequer começaste a ver.
Pois não. Eu não tenho nada
para dar voz. O que é bom, deixa-me só dizer, o que é bom é que esse blind casting também resultou em maior quantidade de personagens queer a integrarem a série.
Quantidade? Número? Quantidade? Parece estar a falar tipo ao quilo.
Quantidade de pessoas.
Número. Ai, de pessoas.
Filha, número de pessoas, a quantidade. É só uma quantidade. O número não é uma quantidade.
Quantidade não é um número. Mas estou mal, quando falas em quantidade parece estar a falar em quilos ou litros. Ou...
Pronto, deu origem a uma série de linhas narrativas queer que não existiam nos graphic novels e que passaram a existir por existirem mais pessoas queer no elenco.
É muito interessante esse princípio.
É, deixar as
blind casting.
É.
Yeah. Eu não tenho aqui nenhum dar voz a... Mas só queria falar, nós acabámos de ver o Derry Girls... Que falámos na semana passada.
O último episódio é tão bom.
E é muito bom, é muito bom.
Chorei.
Não choraste. Não, mas as personagens são realmente muitíssimo divertidas. São muito... não sei, apetece dar abracinhos e apalpões e beijinhos e tipo... E rir muito com elas. Acho que foi bem conseguida a série. Terminou, foi mesmo o final, em que aquilo enquadra-se um ano depois, o último episódio do que tinha acontecido.
Sim, e, bem, mesmo até ao final do... Até à Good Friday, quando a Irlanda do Norte decide permanecer no Reino Unido para evitar também mais...
Sim.
Mais distúrbios e mortes.
Exato.
Acabaram os The Terrors.
E então foi um bom final. Foi uma daquelas séries que lá está, parece que tinha começado há 10 anos. Sim. E sim. Porque houve uma pandemia pelo meio, mas quando foi, parece tipo, ai, isso é tu fofinho à série.
É e mentira. Depois aquele sotaque é delicioso. A maneira como eles dizem our.
Air.
Air.
Eu adoro sotaques. Air. Adoro descobrir sotaques.
E a Erin diz a dizer air. E eu, okay.
É como fezes. Air. Lá está.
Bem, menos. Então, antes de nos despedirmos derradeiramente, vamos reiterar um convite que fizemos a semana passada para nos ir verem ao vivo no Festival Pods 2022.
Sábado, dia 12.
Sábado.
Dia 12.
Ou seja, este sábado...
Se tiverem a ouvir
antes de dia 12,
quarta,
é este
quinta
sábado.
Ou sexta,
se tiverem
ou
a ouvir depois, são os grandes calhordas.
Eventualmente vão ouvir, não é? Ficou o episódio gravado, acho eu.
Não sei. Não, as pessoas têm que ir.
Não sei.
É a oportunidade única.
Ah, exato.
Ir às 14h30 de sábado à Fábrica Features em Lisboa, que é no rooftop da Benetton, em pleno Largo do Chiado.
Sim.
E vamos aí ver às 14h30 e vamos gravar um episódio ao vivo.
É verdade. E já temos imensas ideias no basquete.
No cesto.
No
basquete. Ok. Então, a entrada é gratuita, portanto, chegam lá, tipo, compram um polo da Benetton, se quiserem, e depois sobem ao piso de cima. Bom.
Sim.
Então, portanto, obrigado ao Pods por...
Pelo convite.
Pelo convite, vamos lá estar com todo o gosto e orgulho.
Sim. E se quiserem ir, pronto, vão lá.
Comem
e vão ver o quão...
Vão comer um pastelinho de nata à manteigaria.
Ah, que é lá ao lado.
Levam-nos um.
Okay.
Isto, se quiserem,
podem
levar. A gente vai estar nervosos, portanto, a seguir podem nos trazer um pastelinho.
A seguir, não antes.
Sempre, se for antes.
É que depois estamos tipo a falar tipo, assim com os pastéis na
tela. Mas não é gravado em vídeo, portanto, mesmo que fiquem
não é?
Acho que não.
Acho que não preciso pentear nem nada, então posso ir.
Como de costume, sim.
Ok, ótimo, perfeito para mim.
Então vá,
então,
até para a semana.
Tenha uma boa semana, assim cheirosa.
Desculpa.
Que é para fazer atar isto tudo com o tema inicial do Sawyer, que se esponjou em caca. Pronto, é assim, há semanas de caca. O Sawyer teve o seu dia de caca e ficou muito feliz.
Ok.
Cada um tem.
Eu acho que devíamos parar. Até para a semana!
Beijinhos!
Bye.
Boa semana! Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.